Fala futeboleiros, fala futeboleiras, chegamos para mais um Código Euro, edição 58. E rapaz, tivemos uma definição de quartas de final de Champions League de arrepiar. Quatro jogos de. Que assim, acho que todos tiveram emoção. Talvez o único que não tenha tido tanta emoção até o fim foi o do Bayern, apesar de um placar magro que o Arsenal poderia empatar e levar para a prorrogação. Tivemos quatro jogos de pura emoção de muitos gols novamente, né? Uma rodada com bastante gols, com mais na terça do que na quarta, né? A quarta foi um pouco mais econômica em relação a isso, mas não faltou emoção. E além disso, a gente ia falar, lógico, dos detalhes dos confrontos, projetar um pouquinho também das semifinais, que também tendem a ser jogos bem interessantes. Para isso, estão aqui ao meu lado Vini Dutra. E aí, Vini?
Fala, Gabi, estamos aí para mais um Código Euro com semifinalistas já definidos. Bons jogos, boas quartas de finais realmente que a gente teve. Estamos aí para poder debater bastante, falar desses classificados, como que aconteceram, né, os jogos e abordar um pouco também os eliminados, né, por que que caíram. Vai ser um prazer.
Exato, exato. A gente vai falar sobre muitos detalhes e, fechando a mesa, como já tá ficando comum aqui, Lucas Goulart. E aí, Lucão?
E aí, Gabi? E aí, Vini? Tivemos de tudo, né? Todos os componentes nessas quartas de final, tivemos viradas, tivemos emoções através das penalidades e também a confirmação do prognóstico, né? Com o Bayern conseguindo se classificar contra o Arsenal. Então, vamos ter bastante coisa para debatermos, porque tivemos de tudo nessas quartas e agora já projetando as semifinais, que tendem a ser jogos ainda melhores, né?
É isso aí. Eu acho que é legal a gente começar de trás para frente, para pegar o que tá mais quente, digamos assim, né? E, cara, não tem como a gente não começar com City Real Madrid, né? Porque, como a gente sabe, a nossa audiência é ansiosa, como boa parte da população mundial no século XXI. Então, vamos começar falando de City Real Madrid, cara, que foi um jogo bastante interessante. E, assim, o primeiro tempo, Vini, que me surpreendeu a postura do Real Madrid, porque ficou muito mais tempo com a bola do que a gente esperava, né? Conseguiu fazer um gol também numa escapada, num jogo direto em que o Bellingham tira um coelho da cartola com aquele domínio que, enfim, já dá uma desconcertada na linha de defesa do City. E o timing do Vinícius para atacar a profundidade também é bem bom, né? Porque se coloca em condição legal, né? E aí o Rodrigo também conta um pouco com a sorte, porque é interessante o detalhe que ele chuta de primeira de canela, né? E a volta ele consegue fazer o gol depois de uma defesaça do Ederson, mas um Real Madrid que conseguiu se impor um pouco mais do que a gente esperava, né? O jogo que a gente esperava, até pelo ímpeto do City de vencer os jogos em casa, em Champions League, era que o jogo se desenhasse como se desenhou o segundo tempo, né? Devido à necessidade.
Exatamente, um jogo em que o Real Madrid começou tendo a bola, tendo buscando gerar, ter mais somar mais tempo com a bola no pé. Porque no ano passado, no Etihad, foi o Real Madrid não teve a bola em momento nenhum, né? E foi a construção do 4-0. Eu acho que até dá para a gente rebobinar para 2022, porque às vezes o futebol tem realmente essas coisas, porque acho que em 2022 foi o ano que o City mais dominou realmente o Real Madrid, muito mais do que do ano passado nesse ano. E foi curioso porque foi o ano em que o Real Madrid conseguiu eliminar o City naquela prorrogação, né? E aí ano passado o Real Madrid conseguiu ter um jogo até bem mais equilibrado no, no, nos dois jogos e aí terminou eliminado no jogo da volta sem qualquer chance, né, de ocasião. E nesse ano eu já acho diferente, porque o primeiro tempo no jogo da ida, o Real Madrid jogou muito melhor. Aí depois, não que o City estava jogando super bem e dominando, né, o jogo completamente, mas conseguiu encontrar num período também que já estava um pouco pendente mais para o City. E de novo, né, esse ano, os 25 minutos ali do Real Madrid foram bons, foram de equilíbrio. O time ainda marcou o gol logo no início e continuou tendo a bola, buscando sair jogando. O Lunin aparecendo muito, tendo que trabalhar muito com os pés. Então era um Real Madrid que buscava, assim, ter a bola, né? Aí, claro, depois da meia hora ali do primeiro tempo, aí o City realmente começa a controlar o jogo, mas o City não cria muitas ocasiões, né? O City, e quando teve, foram ocasiões assim que mais é por inércia do que realmente chances claras, né? E aí sim, no segundo tempo se torna um cenário de ataque contra defesa. Era uma situação de urgência para o City, que acaba encontrando um gol ali a partir de uma falha do Rudiger, né? Que tenta afastar, não consegue, e a bola acaba sobrando pro De Bruyne, né? Então foi um jogo que o Real Madrid demonstrou uma capacidade de sobreviver, né? Muito grande. Eu acho que esse acaba sendo muito foco do jogo, mas foi um Real Madrid muito focado em também tirar novamente o Haaland do jogo. Então, dessa vez com o Nacho, né, defendendo ele, teve isso de novo, muito sucesso nisso. A gente viu o City buscando muito a segunda trave nos cruzamentos nesse jogo, e também não tendo sucesso para marcar o gol, né, dessa forma. E aí chega na prorrogação. A gente nota que o City no segundo tempo sentiu mais o jogo. Eu acho que ali o Real Madrid voltou a se sair um pouco mais, tanto que é nesse período que o Real Madrid consegue ter duas saídas, duas chegadas bem interessantes, né? Numa ali acho que até mais um pouco mais antes. Esse até foi no segundo tempo, né? Um cruzamento ali errado do Valverde, mas o Real Madrid começou a ter mais ameaças de gol, né? No segundo tempo da prorrogação, né? A partir de algumas alterações ali que o Real Madrid foi fazendo. E aí, claro, aí nos pênaltis, aconteceu o que aconteceu. O Lunin apareceu novamente. Lunin, que surgiu na carreira como um pegador de pênaltis no Mundial Sub-20, para quem talvez não saiba disso, mas ele surgiu, ele quando surgiu muito novo, ele era meio que o novo Courtois, né? Porque ele era alto, porque ele tinha uma super envergadura, pegava pênalti, e o Real Madrid contratou logo ele muito cedo, com 19, 20 anos. E aí talvez se esqueceu que ele era um super talento, tanto que chega para essa temporada, né? O Real Madrid busca contratar o Kepa, né, para ser o segundo goleiro, e aí o Lunin vira terceiro. E aí o Kepa não joga bem, volta o Lunin, que se tornou um personagem principal, né, dessa classificação, que jogou muito bem, participou, tocou, se não me engano, 72 vezes na bola, que é muito alto para um goleiro nesse jogo da volta, e foi muito importante nessa tentativa de saída do Real Madrid, tentando sair por baixo, né? Principalmente ali no primeiro tempo.
Pois é, 72 toques na bola, geralmente um segundo volante vai dar, né, quando joga num time de imposição, um De Bruyne ou então um Gundogan quando estava no City ainda. Lucão, eu queria me aprofundar um pouco na parte do City, ali pegando um pouco do primeiro tempo, mas já abraçando o segundo, em que a gente viu o Guardiola ainda preocupado, né, em ter os pontos de controle dele, como a gente já citou algumas vezes, né, Bernardo e Grealish. E mesmo assim, a construção não foi fluida como a gente esperava. A construção por dentro praticamente não existiu, né? Tava muito difícil no primeiro tempo, principalmente. Tanto é que, como o Vini disse, o City abusa dos cruzamentos quando chega nos lados do campo. E aí a gente vê que no segundo tempo, o Guardiola identifica que faltava um pouco mais de um contra um, porque o Grealish, apesar dele ser um jogador, digamos que assertivo, ele dificilmente erra ações, ele nem sempre vai com contundência para realizar essas ações, né? Se a gente for parar para olhar assim, as ações dele no campo, pelo lado esquerdo, ele vai dominar, vai encarar o marcador, tentar empurrar o marcador mais para dentro da área, né, para ganhar um pouco mais de campo, retrair um pouco mais a defesa adversária, mas ele não vai buscar propriamente um drible, né, como o Jeremy Doku. A partir do momento que entra, ele vai ser muito mais vertical e insinuante do que o Grealish era. E a partir disso, o City consegue ser até mais perigoso nesses tipos de lances, né? Mas ainda assim, foi um City sem muita inspiração, mas também sem muito espaço também, né, Lucão?
Perfeito, Gabi. E aí a gente tem que citar que o Kevin De Bruyne, até durante o jogo, ficou até sobrecarregado, né? Porque nessa parte mais criativa. Porque o Foden não fez um jogo bem abaixo, acabou não conseguindo criar tantas oportunidades, não conseguiu conectar tão bem com Kevin De Bruyne. E aí a gente tem que citar a grande partida que fez o Mendy, o lateral esquerdo do Real Madrid, que conseguiu controlar muito bem, principalmente as movimentações que o City realiza pelo corredor direito ofensivo. com o Bernardo Silva sempre fazendo a movimentação para tentar atrair um defensor e abrir espaço para o Kevin De Bruyne, para o Foden. Então, o Real Madrid conseguiu neutralizar muito bem essas jogadas, né? Com o meia vindo por dentro, abrindo espaço para o jogador que está mais aberto. Então, o Real Madrid conseguiu controlar muito bem essas jogadas. E o Foden não teve muito espaço de ação, né? E em muitos momentos a gente viu o Mendy marcando individual, encaixando muito bem essa marcação e dificultou bastante. E mais uma vez, tem um detalhezinho que se torna bem importante: o Rudiger formou a dupla de zaga com o Nacho, e o Rudiger foi o zagueiro pela direita. E o Rudiger, como esse zagueiro pela direita, quando tirou muito a questão da finalização do Haaland. Porque no momento que o Haaland ia trazer para o seu pé esquerdo, o Rudiger estava ali para conseguir administrar essa oportunidade de finalização do Haaland. O Haaland que acabou finalizando somente através da bola aérea, não conseguiu finalizar com os seus pés. Então, mais uma vez, o Real Madrid conseguiu fazer esse controle. O Real Madrid que, quando não tinha bola, principalmente no primeiro tempo, fazia um 4-4-2. Em alguns momentos, até o Bellingham baixava um pouquinho mais e formava um 4-5-1 com o Vini um pouquinho mais à frente. E aí, no segundo tempo, com o Carvajal amarelado e a entrada do Jeremy Doku, o Valverde baixou para duelar individualmente contra o ponta da equipe do City. E aí, o Real Madrid fazendo praticamente uma linha de cinco com o Carvajal como esse terceiro zagueiro. Então, o Real Madrid demonstrou uma mentalidade muito forte, né? No primeiro tempo, a gente viu que em nenhum momento o City conseguiu envolver o sistema defensivo do Real Madrid. Óbvio que depois dos 30 minutos, o City conseguiu ter mais o controle da posse de bola, mas não conseguia entrar tocando passes, trocando passes em cima da defesa do Real Madrid. Então, o Real conseguiu uma equipe muito compacta, conseguiu compactar muito bem as suas linhas, tirou o espaço que o De Bruyne adora de se colocar no entre linhas, né, nas costas do meio da, dos meio-campistas da equipe do Real Madrid. O Kroos e o Camavinga muito bem, a linha de defesa também diminuindo esse espaço para o Kevin De Bruyne não ter tanto raio de ação assim, não ter tanto espaço para progredir. E aí, no segundo tempo, era óbvio que o City ia buscar as artimanhas para tentar empurrar o Real Madrid. E o Real, mesmo assim, sofrendo um gol através de o Rüdiger acabou não conseguindo rebater tão bem a posse, e aí sobrou na pequena área. O Kevin De Bruyne conseguiu marcar o gol. Mas é o Real Madrid que se manteve forte, né, Gabi? Se manteve forte até o final, conseguiu levar a disputa para os penais. Acho que era uma das grandes obsessões do Real Madrid, passar pela pressão do City na segunda etapa, conseguir manter o empate e aí, consequentemente, conseguir neutralizar, principalmente na prorrogação. Deixar o jogo mais tranquilo, mas mesmo assim o City também teve outras oportunidades para buscar o gol da virada. E tem um dado interessante de Carlo Ancelotti com o Real Madrid. Em todas as participações do Ancelotti com o Real Madrid na Champions, ele colocou o Real Madrid no mínimo numa semifinal de Champions. Então, esse pacto entre o treinador italiano com o Real Madrid é muito forte. Mais uma vez, o Ancelotti demonstrou que, além de ser um treinador muito bom em questão de gerir o grupo, de motivar os seus jogadores, de colocar confiança, de inserir confiança nesses jogadores, é um treinador que, taticamente, é muito bom também.
Pois é, eu acho que essa qualidade do Ancelotti, cara, ficou ainda mais evidente porque, assim, a gente viu estatísticas, assim, o jogo em si, com o City com boa parte do tempo com a posse, né? Se não me engano, chegou o momento de passar de 80% no período de 15 minutos, e tal, mas o fim foi de 68%, se eu não estou enganado, a posse, com mais de 30 finalizações do City. Acho que foram 18 escanteios, isso. Esse número me impressionou muito. Porém, se a gente for olhar, cara, o Real Madrid, em questão de chances concedidas, eu acho que foi 3x3. Que eu tava até olhando os números ontem à noite, foi 3x3. Em grandes chances pros dois lados, né? E acaba que isso mostra que, assim, tava no ímpeto de sobreviver. Mas em tese não sofreu tanto quanto a gente imaginava, né, Vini? E aí eu acho que, acima de tudo, a gente tem que destacar o trabalho que foi feito no Haaland de novo, porque eu acho que esses jogos com o Real Madrid, não podem resumir o Haaland, mas demonstram a fragilidade que ele tem nesse jogo de espaço curto, nesse jogo que ele tem que sair um pouco mais da área para se associar, para gerar apoio. Então, assim, eu acho que a gente não pode resumir, mas foram jogos, quatro confrontos, né, contando com os do ano passado, que demonstram uma fragilidade muito grande dele, que grandes jogadores da posição dele não podem ter, digamos assim, né? E aí, muito provavelmente, vai ser algo a ser trabalhado pelo Guardiola na próxima temporada para poder potencializar o Haaland em todos os jogos, né? Não só em jogos de Premier League, em que ele vai ter campo, em que ele vai ter uma marcação um pouco mais frouxa, talvez, e menos encaixotado, né? Porque muitas vezes a gente viu um Haaland no meio de um quadrado ali, né? Porque o Kroos foi excelente na frente da linha de quatro também, né? Então a gente viu que as linhas de passe para o Haaland estavam muito restritas e ele também não conseguia gerar apoio a partir de desmarque, então ficou muito isolado de novo, né, Vini?
Exatamente. O Marca até noticiou ontem que o Real Madrid se inspirou muito no, na estratégia do Arsenal, que eles se enfrentaram, né? O Arsenal enfrentou o City há 2 semanas e naquele 0-0. E eu acho que eu comentei até com o Gabo, né? O nosso Gabo Mota aqui, sobre esse jogo, né? A gente estava até conversando sobre pausa e tal, daí a gente falou que seria interessante a gente abordar, falar o que o Arsenal tinha feito, porque pela primeira vez ali naquele jogo, a gente viu um time desativando um sistema ofensivo do City, né? Que desde muito tempo o City tem jogado nessa estrutura de um 3-2-4-1, né? Ou de um 3-4-2-1. Né, com um dos meio-campistas, com um dos zagueiros sendo um desses meio-campistas para formar essa dupla no meio ali junto com o Rodri. E esses dois jogadores que jogam atrás do Haaland, né, que ficam ali no meio espaço, que é o De Bruyne, ou às vezes vai ser o Foden, ou às vezes vai ser o Kovacic, ou em determinado momento da temporada, quando o De Bruyne não estava, era o Julian Alvarez. Esses jogadores, eles precisam, eles geralmente eles entram ali, eles fazem esse desmarque, né, nas costas dos laterais, entre os zagueiros e os laterais, e ganham a linha de fundo e cruzam. E essa é a jogada do City. E essa jogada, tanto que a jogada do City no gol do título da Champions League foi assim, com eles aproveitando esse meio espaço e chegando ali de trás, o Rodri marca o gol, né? Mas o City ganha muita profundidade a partir de explorar esse espaço entre o zagueiro e o lateral, no meio espaço, ganhar esse espaço rompendo, né? Porque vai os movimentos táticos do time com a bola acabam gerando esse espaço, eles exploram esse espaço, ganham a linha de fundo ali e cruzam. É sempre os quais os gols do City com quase tudo assim. Então, por mais que, sim, entre aspas, seja previsível, o Manchester City sempre foi um time muito imparável fazendo esse tipo de jogada. E há 2 semanas, digamos que foi a primeira vez que a gente viu um time fazendo, parando esse tipo de jogada, que foi o Arsenal. Realmente o City não conseguiu criar ganhando linha de fundo a partir daquela jogada. Não vou dizer que o Real Madrid conseguiu fazer isso, porque em diversos momentos a gente viu o De Bruyne ganhando ali as costas e fazendo os cruzamentos característicos desse tipo de jogada. Mas claramente o Real Madrid utilizou uma estrutura muito parecida, né? Que é parte do 4-4-2, e aí os pontas precisam ter um papel muito importante. E aí a gente começa a entender por que que também foi o Rodrigo que jogou como aberto, né? Que é para acompanhar o jogador que joga aberto desse 3-2-4-1 aí do City, né? E na direita, na direita defensiva do Real Madrid, o Valverde tendo que voltar bastante também, e aí muitas vezes no setor de onde está a bola vai se formar uma linha de 5, né? Porque o ponta está ajudando. E por dentro vão ter 3 jogadores, porque o segundo atacante, que aí vai ser o Bellingham, que era o Bellingham no caso, vai estar muito próximo dos outros 2 meias, que vão estar aglomerando o meio espaço. E aí não vai ter espaço justamente ali, porque vai ter o lateral que defende, o ponta, que já tá lá um pouco mais na frente, o zagueiro e o outro meia. Vão ter 3 jogadores, então não tem como o City aproveitar ali. Então, no primeiro jogo, inclusive, a gente viu muito isso, com o Toni Kroos jogando muita bola, defendendo muito bem esses 2 espaços e o Camavinga no outro lado. Então, esse tipo de jogada, o Real Madrid conseguiu travar boa parte do duelo fazendo isso. Mas, e aí a gente vai ver onde é que tem espaço. O espaço, na verdade, está no meio, na frente da área, que foi onde o Real Madrid tomou os gols. Mas esse espaço não é explorado porque o Haaland não é um jogador que desce para apoio, né? Não é um jogador, não é do perfil dele. Então, o ponto fraco da estratégia do Real Madrid estava num setor em que o City não explora por conta das características do seu atacante. Nem estou dizendo que é certo ou errado, porque às vezes é uma questão de característica. Um jogador às vezes vai ter, os outros não vão ter. E o Haaland, de fato, é um jogador que é muito mais perigoso atacando espaço, né? Rompendo esse espaço nas costas da defesa. E esse espaço o Real Madrid não cedeu. E esse espaço o Real Madrid dominou, principalmente até mesmo recebendo em jogo aéreo, coisa que o Arsenal também fez naquele num jogo de 2 semanas atrás. Então, foi um Real Madrid que olhou para o City, olhou onde podia estruturar seu plano defensivo e desativou o Manchester City. E a partir daí também buscou sobreviver. Porque, é claro, o City teve muita chance no jogo, né? O cenário do jogo lembrou muito aquele Barcelona e Real Madrid, Barcelona e Inter de Milão de 2010, aquele Barcelona e Chelsea 2012, né? Aquele Bayern e Atlético de Madrid de 2016, né? Que são todos os times do Guardiola, né? Que amassaram, criaram muita chance e no final perderam. Mas o jogo do Real Madrid, a ida e a volta, foi muito estruturado a partir do jogo do Arsenal, que deu certo. E tudo muito parte, sim, de uma característica que o Haaland não domina, que é o apoio, que é o jogo de fora da área. Então, e até se me perguntassem quem seria o ideal para começar o jogo, seria o Julián Álvarez, que inclusive quando entra, começa a aproveitar esses espaços. Mas aí, sacar o Haaland do principal jogo do ano vai trazer um problema para o Guardiola. Pô, vai deixar o cara no banco? O cara custou quase 100 milhões de euros. Então, assim, são coisas que não são tão fáceis de se administrar. O cara tem que jogar porque ele custou o que ele custou. Ano passado ele fez muito gol, fez um recorde de gols na Premier League. Então, assim, ele é o titular, ele tem que jogar. Mas, sim, o Real Madrid encontrou ali uma estratégia de jogo defensiva que poderia deixar entrar na área livre, porque o Haaland não aproveita. Aí, claro, sofreu o gol de outras maneiras. Sofreu o gol, os 2 gols, inclusive, do City no jogo lá na ida, de entrada da área. Não tive aproveitando a entrada da área, né? Porque era onde tinha espaço. Mas no jogo da volta, a gente viu que o City não conseguiu aproveitar tanto isso, tanto que o De Bruyne foi tendo que mudar de lado em vários momentos, né? E quando teve uma chance, né, no segundo tempo ali para virar o jogo, perdeu, né? Que foi uma bola que passou por cima. Então, porque eu tô vendo muita gente falando assim, pô, mas o Real Madrid jogou todo lá atrás e assim, não existe um jeito certo de jogar, né? E a gente consegue entender o Real Madrid ter 14 Champions League. Porque é um time que entende o jogo, entendeu? Entende como que a como que o que interessa é não perder, né? E a maneira de ganhar é quase irrelevante, né? Então acho que essa é a reflexão que o jogo vai deixar, porque eu tô vendo muita gente falando assim, pô, mas o City jogou tão bem e é a glamorização de um time que jogou mal. E não, o Real Madrid não jogou mal, o Real Madrid fez a estratégia que dava, porque o City é o melhor jogador, é o melhor time do mundo, é um time que vai amassar como fez no segundo tempo, porque é um time que sabe atacar. E o Real Madrid fez o que possível para resistir e fez uma estratégia para desativar o jogador mais importante do time, o cara que marca mais gols, né? Então, acho que tem muitos méritos a colocação do Real Madrid a partir disso. E nos pênaltis, de novo, o Lunin, tá? O Lunin, que era o terceiro goleiro do time, né? O terceiro goleiro do time, mas que entrou com um dado de 13 por, de 36% dos pênaltis contra ele defende. Que é uma estatística bem alta, inclusive, né? 36% dos pênaltis ele bate, pegou dois, inclusive o mais importante deles, que foi logo após que o Modric perdeu. E aí entra uma discussão do Dibu Martínez, né? Que ele falou que o pênalti seguinte ao que um jogador perde, geralmente é o no meio. E o Lunin fez isso, ficou no meio, ficou parado. Antes disso, a gente viu ele conversando muito com o Kepa e com os outros assistentes. E eles mencionaram muito no pós-jogo a ajuda do Kepa no estudo dos batedores. E o Real Madrid conseguiu novamente passar de fase, entendeu? Então, assim, muitas vezes é entender os momentos dos jogos. E é aí que o Real Madrid acaba se sobressaindo. E é daí que é um time que mais tem aparições em semifinal, mais vitórias em finais, quase só perdeu 3 finais de 16. Então, assim, entender o jogo entre não levar as coisas entre o certo e o errado, eu acho que é o grande trunfo do Real Madrid, né? Porque a gente viu muito o City reclamando que foi o único jogo que jogou, único time que jogou. E eu acho que essa é a reflexão que o jogo deixa.
Pois é, cara. É assim, eu acho engraçado quem julga o jeito do Real Madrid jogar depois de 14 Champions, né? E assim, a gente viu diversos marcos assim recentes de mudanças que inicialmente podem não ter agradado, mas a gente viu um Real Madrid bicampeão de Champions jogando sem um tridente e sem um jogador que custou 100 milhões de euros, né? Que o Zidane promove o Isco titular e o Bale a banco, o que gera certa discussão quando isso acontece, mas depois que dá certo ninguém discute mais. E a gente viu um Real Madrid ganhando uma liga do Guardiola, a liga dos 100 pontos, e assim, nos dois confrontos contra o Barcelona jogando para trás, jogando em transição, buscando o Cristiano geralmente nas pifadas do Ozil. Então, cara, não tem como tu julgar o Real Madrid sendo que o Real Madrid ganha, entendeu?
Sim.
Isso é muito hilário, né? Tipo, a gente vê assim as pessoas jogando e o Real Madrid tá aí, semifinal. E assim, mais uma vez a gente vê essa questão de desativar o time do Pepe, né? E a gente viu durante anos e anos, Lucas, o Pepe fazendo mudanças pontuais para que sempre tivesse uma novidade que o adversário não tivesse tão preparado assim para defender, né? A gente viu isso no ano passado com o Stones jogando um pouco mais avançado, jogando muitas vezes alinhado ao Rodri. A gente viu em outra ocasião, eu lembro muito bem da temporada que o Sterling fez mais de 25 gols, em que ele potencializa muito o Sterling naqueles movimentos de fora para dentro, sendo que o Sterling era muito um ponta de lado de campo e dificilmente de diagonal, de gol, né? E o Pepe mudou aquilo. E talvez tenha falta disso com o Haaland, né? O Vini falou muito bem sobre essas limitações do Haaland. E como o City foi imparável ano passado, e sendo que muitos desses gols do Haaland vieram de cruzamentos, justamente desses ataques ao meio espaço, né? Do De Bruyne geralmente pelo lado direito, e o interior do lado esquerdo, fosse o Bernardo, fosse o Gundogan, também entrando naquele espaço. Então a gente vê que isso caiu um pouco por terra, e assim, é o marco porque o Arteta abriu um caminho para isso, digamos, né? E aí, fatalmente, a próxima temporada vai ser. Esperamos que de mais novidades, porque a gente gosta de ver novidades de Pepe, né, Lucão?
Ah, obviamente, né, Gabriel? A gente cobra muito o Haaland porque a gente sabe do potencial, né? É um jogador que tem fez uma temporada incrível na temporada passada, foi um dos grandes points técnicos para a equipe do City conseguir conquistar a tríplice coroa. Mas a gente tem que citar algo que tem alguns indicadores que ele precisa evoluir bastante, né? Tem um jogo aéreo, ele tem uma estatura bem alta, mas quando ele vai cabecear, ele ainda precisa treinar bastante esse indicador, que é do jogo aéreo, é tentar conseguir ganhar vantagem em cima dos adversários por cima e também acertar a cabeçada, também como o
Lucão,
Vini
Lucão, se
citou.
me
Diga.
permite nisso aí, cara, fazer uma observação no que eu até reparei isso ontem, que o Haaland, além da altura, ele tem uma boa impulsão. A questão é muitas das vezes o tempo que ele vai sair do chão. Eu reparo que muitas vezes ele sai antes ou ele sai depois. Repare que no gol que ele acerta a trave, no lance que ele acerta a travessão, ele sai antes. E quando ele cabeceia, ele já está começando a aterrissar. Então, muitos dos centroavantes que têm a qualidade do cabeceio, eles chegam inteiros naquela bola, né? Apesar de não ser um cruzamento rápido, né? Foi uma bola meio balão, assim. Mas ele já tá aterrissando. Então, acho que falta muito mais o timing disso, né? Como você disse.
Sim, perfeito. É, falta o time, né? Como é um jogador jovem, obviamente que ele tem um leque de questões que ele precisa evoluir, e obviamente que nesses jogos grandes acabam demonstrando, fica ainda mais evidente, né? Essas questões que ele ainda precisa evoluir como jogador. Mas uma peça que se torna importantíssima para a engrenagem do City e acabou não atuando é o Stones, né? Na temporada passada, como citou, Gabi, que foi uma das alternativas que o Guardiola conseguiu introduzir na sua equipe, e aí foi um diferencial, porque muitas equipes acabaram não conseguindo neutralizar o Stones saindo da linha de quatro e indo para formar um segundo homem de meio campo ao lado do Rodri, e aí o City conseguia ter essa superioridade numérica, porque o Guardiola conseguiu, ao longo do tempo, potencializar esse jogo do Stones, principalmente da leitura de jogo dele. É um jogador que, nas mãos do Guardiola, virou um cara que se tornou impressionante na equipe do City, se tornou uma peça fundamental. E no jogo de ontem, a gente acabou tendo o Akanji fazendo essa função, né? E tem uma diferença, né? O Akanji, que é um zagueiro que é mais pesado, e aí o Guardiola coloca ele a realizar outras funções mais ofensivas. E, obviamente, como ele sendo um zagueiro mais pesado, ele, na tomada de decisão, em alguns momentos ele acaba errando o time. E aí, para a equipe do City, não ter o Stones também dificultou bastante nesse funcionamento ofensivo da equipe. Porque o Stones é um jogador que consegue se projetar muito bem, tem a leitura do espaço, consegue atrair muito bem os adversários. Tem ótimo passe ao lado do Rodri, e a equipe adversária sempre fica com um ponto de interrogação, né? Se eu saltar no Rodri, eu abro espaço para o Stones, e se eu saltar no Stones, eu também abro mais espaço para o Rodri ter a posse de bola. Então, tendo o Akanji, foi mais fácil do Real Madrid neutralizar esse jogador, porque o Akanji não está tão habituado a realizar essa função que o Stones se coloca para fazer na equipe do City. Então, o City teve dificuldade, porque em muitos momentos a gente viu o Akanji mais no último terço, mas no momento de ele tomar a melhor decisão, o Akanji tocava a bola mais para o lado, passes mais laterais, se projetava, mas aí a marcação conseguia marcá-lo muito bem. Então, foi uma das questões que acabou dificultando a engrenagem da equipe do City. Mas aí no segundo tempo, a grande alternativa do Guardiola foi, não mudou o seu esquema, mas mudou a peça, que foi tirar o Grealish e colocar o Doku. E ele aproveitou muito bem que o Carvajal já estava com cartão amarelo, e o Doku é impressionante, né? Um jogador que tem muita facilidade de trazer para dentro, leva também para além de fundo, troca de direção muito rápida. Então, um jogador que tende ainda a ser potencializado ainda nessa tomada de decisão final, no momento de finalizar ou também realizar uma assistência. E é um jogador que possivelmente na próxima temporada esteja, pode até se colocar como um dos titulares da equipe do City, porque, querendo ou não, foi ele que conseguiu trazer algo novo para a partida, né? Conseguiu desequilibrar o lado direito defensivo da equipe do Real Madrid. E foi por ali que o City conseguiu criar uma superioridade em cima da equipe do Real, que o Real estava se sentindo até confortável na partida, nos últimos minutos da primeiro tempo. Obviamente que o City ia tentar amassar, mas não conseguiu criar tantas oportunidades. Mas aí na segunda etapa, com a entrada do Doku e também do Álvares, como o Vini citou, aí é uma movimentação diferente, né? Não tem mais esse homem de referência. O Álvares sai muito bem da área para realizar esses apoios, e aí ele abre e consegue abrir espaço para quem vem de trás, consegue atrair muito bem os defensores da equipe adversária. Então, o City conseguiu criar uma superioridade no último terço, conseguiu ter mais espaço para jogar, principalmente pelo lado do Doku. Mas no momento de conseguir finalizar, e aí parou no paredão, né? No Lunin. Impressionante o Lunin. Personalidade desses jogadores jovens do Real Madrid, né? O Rodrigo, como foi um diferencial mais uma vez. Tem até um número bem interessante do Rodrigo, que ele soma 9 participações em gols em mata-matas da Champions, e todos os gols e assistências foram contra times ingleses. Foram uma assistência contra o City na temporada 19-20, um gol contra o Chelsea na temporada 21-22, dois gols contra o City na temporada 21-22, uma assistência contra o Liverpool na temporada 22-23, dois gols contra o Chelsea na temporada 22-23 e contra o City, dois gols agora, temporada 23-24. Então, o brasileiro que é um grande carrasco do Manchester City, já marcou 4 gols, e é impressionante como o Ancelotti conseguiu potencializar para o brasileiro, né? Também citando o Vinícius Júnior, que nesses dois jogos o Ancelotti trouxe algo novo, né? Colocou o Vini mais centralizado e o Rodrigo mais aberto pela esquerda, mas com constantes interações entre os dois, né? E quanto mais próximos esses dois jogam, a química que vem se criando, o entrosamento que tem esses dois brasileiros, eles conseguem desequilibrar qualquer partida, né?
Pois é, e complementando esses números impressionantes do Rodrigo, ele chegou ontem a 20 gols em Champions League com o Real Madrid, então é o brasileiro com mais gols com a camisa branca na competição, e impressionante 30 participações em 30 jogos como titular. Assim, ele jogou 49 vezes. Algumas dessas participações são provenientes dele vindo do banco, mas foram 30 jogos começando e 30 participações, então assim, é algo bem expressivo. O Rodrigo se destaca muito nesses jogos um pouco mais tensos, assim, de mata-mata. Então, tende a ser uma arma, inclusive, para as semifinais contra o Bayern. Então, vamos passar adiante. A gente fez uma explanação bem extensa aqui, que eu acho que era digna de um City e Real Madrid. E a nossa audiência vai nos entender, porque era o jogo que, que te reunia mais expectativa, que teve mais nuances também. Foi o jogo mais equilibrado, tanto é que foi até os pênaltis. Então, fizemos jus a isso. Agora vamos falar do Bayern, né? Que vai ser o adversário do Real Madrid nessa semifinal. E, Vini, cara, esse jogo era um jogo que a gente falava aqui que era o confronto que a gente mais esperava uma prorrogação, né? Era o confronto que tinha mais chance. E assim, eu já começo falando contigo sobre como as duas equipes conseguiram, de alguma forma, neutralizar um ataque, os dois ataques, no caso, né? Tanto o Arsenal quanto o Bayern não tiveram tantas chances assim, né? O jogo foi muito mais uma disputa de meio de meios, né? E tanto é que a gente pode ver aqui que em gols esperados, o Arsenal teve até mais, o índice foi até maior, de 0,3, e o Bayern teve um XG de 0,2. Então, assim, 10 finalizações no jogo no total. Então, enfim, isso norteia muito da nossa discussão aqui, que vai ser um duelo de meio campos, né? E assim, pode ser também uma palhinha para a gente ver do que a gente pode ver do Bayern diante do Real Madrid numa semifinal, né?
Exatamente. Eu acho que foi um jogo que é um jogo diferente, né, do jogo do City contra o Real, que foi um jogo de muitas finalizações, né? Se a gente olha para o primeiro jogo do City e do Real, foi um jogo de mais trocação até. E na verdade esses jogos do Arsenal contra o Bayern foram mais fechados mesmo, né? Os jogos mais tensos, na comparação. E eu acho que ficou bem mais evidente na volta como foi um jogo em que nenhuma das duas equipes queria, ceder espaços para outra para poder atacar. Então a gente viu poucas vezes os dois times pressionando alto. Então muitas vezes a gente via o Bayern lá atrás, recuado, defendendo espaço. E quando o Arsenal não tinha bola, acontecia a mesma coisa. Então a gente viu muito isso acontecer. Então foi um jogo, sim, mais travado, um jogo mais tenso, principalmente para as torcidas, né? Deve ter sido um jogo muito tenso. E foi um jogo que lidou, para mim, lidou, foi um jogo que passou muito por quem aproveitava melhor os espaços. E no segundo tempo a gente começou a ver que quem aproveitava mais os espaços foi o Bayern, principalmente com jogadores que vinham de trás da linha da bola. Então a gente viu um Arsenal que, quando não tinha bola, acabava se retraindo bastante, provoando bastante a área, defendendo bem a área, mas o primordial era quem o Bayern conseguia colocar vindo de trás. Então, antes do gol, inclusive, antes do 1-0, a gente viu o Goretzka criando uma chance, tendo uma chance de gol, né, vindo de trás de um cruzamento do Kimmich, vindo da segunda linha, algo que ele faz muito bem, cabeceando com muito espaço, com muita liberdade e numa chance muito clara de gol. O lance do gol é muito parecido, com a diferença de que o Kimmich busca a segunda trave, né? O guerreiro recebe a bola, tempo e espaço, porque o White não vai para cima dele, dá esse tempo e espaço. Foi uma atitude ali muito passiva. Esse cruzamento vai para a segunda trave, que é onde o Kimmich, quem tinha dado o cruzamento lá atrás, está invadindo a área e cabeceia com muita liberdade para fazer o 1-0. Então o Bayern aproveitou muito bem esses espaços, né? O Goretzka jogou muita bola, vindo da segunda linha, conduzindo, aproveitando os espaços. O Harry Kane não jogou tão bem, nem o Sané, né? Não jogaram realmente bem dessa vez, mas a gente teve muitos momentos do Musiala, né, aparecendo, sendo um protagonista. E eu acho que outra coisa que também é determinante para essa eliminatória, tá? Eu acho que foi uma eliminatória que às vezes faz a gente entender o que é a Champions League. Muitas vezes a Champions League, ela é desequilibrada pelo craque. E eu acho que o Arsenal, posso me tornar polêmico aqui, não tem craques, mas tem jogadores muito bons, tem jogadores excelentes, mas o craque não, talvez não tenha. E eu acho que isso ficou muito evidente depois do 1-0 do Bayern, entendeu? Porque para mim o jogo acabou ali, né? E realmente, se a gente for olhar as chances de gol, o Bayern não sofreu chances de gol, né? O jogo teve muito tranquilo depois do 1-0. Assim como teve muito tranquilo depois do 2-1 que o Bayern encontrou no Etihad, né? E aí vai uma discussão para a temporada que vem do Arsenal de tentar encontrar um atacante que faça gols em um momento difícil. Porque eu acho que é um time que tem jogadores muito bons. A defesa é boa, o meio-campo é muito bom, é um time muito bem estruturado, né, nos seus mecanismos de funcionar com a bola, mas tá faltando um atacante que faça gol. Só que é um time que, assim como o Manchester City, não é qualquer atacante que pode jogar, né? Então, a gente pode ver que chegou o Haaland precisa, o Guardiola precisa se adaptar. Então, assim, por exemplo, eu vejo muita gente falando, ah, vai o Gyökeres lá pro Arsenal. É um atacante hoje muito mais parecido com o Haaland do que um Julian Álvarez é, e que funcionaria melhor ali no sistema, porque é um cara que circula muito também fora da área, né? E eu acho que faltou isso pro Arsenal, essa contundência nas duas áreas, né? Principalmente na hora de atacar. Por que eu digo na hora de atacar? Porque ali estava o Neuer, né? Por mais que teve chances ali o time do Arsenal, o Neuer, para mim, foi o melhor jogador da eliminatória, tanto na ida quanto na volta. Foi vital. E aí depois, como lateral direito, o Kimmich chegou muito bem, sempre muito, muito sólido. Defensivamente foi excelente também, compete muito. E com a bola ele é muito. Ele, na verdade, é um meio-campista que constrói jogo jogando na lateral direita, né? E eu acho que esse é o grande trunfo. Por isso que ele cruza tão bem a bola, cria tantas chances e é tão determinante sendo um lateral. Porque ele é um meio-campista que joga lá, né? E ele, para mim, foi chave também na eliminatória. Para mim, esses dois jogadores foram importantes na classificação. E defensivamente, vale dizer que o Bayern, como um todo, foi bem sólido, porque é um time que muito criticado por isso, né? Principalmente o De Ligt e o Dyer, e eles foram muito bem mesmo. Eu acho que agora o jogo contra o Real Madrid tem tudo para ser difícil. Primeiro porque é um clássico, né? Eles chamam, inclusive lá na Europa, de clássico de Europa, porque é o confronto que mais aconteceu na Champions League. Então, sempre foi muito difícil, independente do momento deles. E eu acho que o Bayern, por estar mobilizado só para a Champions League, já que a Bundesliga está perdida e na Copa da Alemanha também, acho que o Bayern, voltando todas as suas atenções para a Champions, pode dificultar muito a vida do Real Madrid. Então, acho que vai até, inclusive, ter um outro cenário o jogo. Então, provavelmente, é um cenário em que o Real Madrid vai ter a bola. E aí vai ser muito interessante também, para ver como é até quando essa resistência do Bayern de Munique realmente vai ser confiável, ou se ela só se limitou a ser sólida contra o Arsenal.
Pois é, e Vini, você citou sobre essa solidez defensiva e eu queria chamar o Lucão para discussão, porque a gente viu uma alternativa que o Tuchel usa, que é o Rafael Guerreiro numa segunda linha, né? E o Mashraoui como lateral. E isso tirou muito espaço do Saka, né? O Saka jogou, tocou bem menos na bola do que a gente esperava, foi muito menos influente do que ele costuma ser. O Odegaard acabou ficando muito sobrecarregado, jogando na entrelinha e muitas vezes indo buscar a bola nos pés dos volantes. E aí eu queria até destacar a ausência do Gabriel Jesus e do Zinchenko do time titular, né? Já que o Arteta também optou por uma escalação um pouco mais conservadora com o Jorginho e o Tomiyasu, uma linha basicamente de quatro jogadores mais defensivos, né? Com Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães e Tomiyasu. E assim, eu acho que o ponto central disso aí é o Saka pelo lado direito ser completamente contido principalmente por esses dois jogadores, né, o Guerreiro e o Mashraoui. E aí, projetando já o confronto contra o Real Madrid, a tendência é que isso acaba acontecendo na direita, né? Mas a questão é com que peça o Tuchel poderia mexer para fazer essa dobra e dificultar o Vinícius ou o Rodrigo, né? Porque o Sané é um dos principais jogadores da temporada e deslocá-lo depois de um bom mês que ele fez, né? O primeiro jogo contra o Arsenal ele vai muito bem, né? Na Inglaterra e a posição confortável dele. O Musiala atrás do Kane também é uma posição consolidada e a melhor posição dele, né? Tendo um pouco mais de liberdade para transitar, para associar, enfim. Então eu acho que o grande X vai ser como o Tuchel vai cuidar desse lado esquerdo. Até porque o Kimmich tem papéis importantes na parte ofensiva, e você abdicar de ter o Kimmich como um cara mais influente na construção é você perder boa parte da sua dinâmica ofensiva, né?
Sim, Gabi. E antes do jogo na coletiva, o Tuchel até falou, né, que é um dos grandes desafios dele era buscar neutralizar principalmente o lado direito de ataque da equipe do Arsenal. E algo que ele conseguiu. A entrada do Guerreiro auxiliou demais, né? Porque o Gnabry é o titular na primeira partida, acaba se lesionando e o Tuchel acaba colocando o Rafael Guerreiro para ser esse jogador para tentar. Principalmente o Guerreiro encaixar em cima do Ben White, não deixar o Ben White avançar. E no momento que o Guerreiro baixa, ele cria um 2 para 1 em cima do Saka. E no momento que tu cria esse 2 para 1 em cima do Saka, o Saka, que é um jogador que gosta de trazer muito para dentro para conseguir finalizar com a sua perna dominante, a perna esquerda, o jogador fica totalmente sem o raio de movimentação, sem espaço para progredir. E outro encaixe que foi bem vital na partida foi o Laimer em cima do Odegaard, porque foi praticamente um encaixe individual, porque o Laimer encaixava em cima do Odegaard no momento que o Saka recebia a bola e tirava essa opção de passe do Saka. E essas interações entre Odegaard e Saka são fatais na maioria dos jogos, onde a equipe do Arsenal consegue ganhar vantagem e construiu seus gols a partir dessas interações entre esses dois jogadores. E o Bayern conseguiu neutralizar muito bem. Então, o papel defensivo do Mazraoui também, nesse duelo direto contra o Saka, nesse um contra um, foi muito bom. E o Laimer foi colocado no time novamente e também encaixou a marcação muito bem em cima do Odegaard, não deixando o Odegaard receber com tanto espaço. Até por isso ele baixava bastante para conseguir auxiliar nessa construção e sair dessa marcação individual do Laimer para ter mais espaço para conseguir fazer com que a bola chegasse no último terço. E do outro lado, tínhamos o Kimmich nesse duelo particular contra o Martinelli, que foi muito bem também nesse duelo de um contra um. E o Sané. O Sané, até sem a posse de bola, teve um papel importante. Porque no momento que o Tomiyasu foi o lateral esquerdo da equipe, os laterais esquerdos do Arsenal costumam ir para dentro, né? Para tentar criar essa superioridade. E no momento que o Tomiyasu vinha para dentro, o Sané também iria em busca de persegui-lo. E aí comprometia também a saída de bola da equipe do Arsenal. Até nesse 4-4-2 da equipe do Bayern sem a posse de bola, o Harry Kane e o Musiala conseguiam fechar muito bem a linha de passe para que no momento que o Arsenal fazia uma saída de três com o Ben White também, poderia fazer com o Tomiyasu. A grande questão é que o Arsenal sempre busca encontrar ou o Rice ou também o Jorginho de costas para essa primeira linha de pressão da equipe adversária. E o Musiala e o Harry Kane conseguiram fechar muito bem essa linha de passe para a bola não entrar no Jorginho. E no momento que o Jorginho consegue dominar, consegue realizar o domínio orientado e progredir, ele cria essa consegue conseguiria ter campo aberto para conseguir construir oportunidades de gols para a equipe do Arsenal. Mas com esse trabalho realizado pelo Harry Kane e pelo Musiala para fechar essa linha de passe, para não deixar que a bola chegasse no Jorginho na saída de bola, também contribuiu para que o Arsenal tivesse dificuldade para realizar essa construção de jogo. E no momento que entra o Gabriel Jesus à frente e o Arsenal baixa, o Arteta baixa, o Havertz, o Dyer também muito bem saltando em cima do Jesus, não deixando o Jesus com espaço para girar, para conseguir construir. Porque a gente sabe que o Jesus tem qualidade, né? Quando ele baixa para realizar o apoio frontal, ele consegue gerar muito jogo. E o Dyer também é um jogador que tem mais velocidade nesse sistema defensivo do Bayern. Conseguiu fazer esse trabalho muito bem, tirando esse espaço do Gabriel Jesus, acompanhando todos os movimentos do Gabriel na segunda etapa. Então, incrivelmente, o sistema defensivo da equipe do Bayern conseguiu se manter sólido, conseguiu se manter consciente na maior parte do tempo e neutralizou as principais armas da equipe do Arsenal. E como o Vini citou, né, o Arsenal ainda precisa desse jogador diferencial, né, é jogador que tem esse status de craque, para conseguir decidir esses grandes jogos, para conseguir em um drible, em um desmarque, conseguir abrir espaço e, consequentemente, marcar gol ou também contribuir com uma assistência para furar um sistema defensivo como o do Bayern. Agora, o grande desafio, como tu citou também, Gabi, é é como é que o Tuchel vai conseguir encaixar a marcação no outro lado, no lado direito, com o Kimmich, com o Sané. Então, o Tuchel vai ter que elaborar um bom plano, porque a equipe do Bayern sofreu muito em transição nessa temporada, e o Real Madrid tem três jogadores, né? Ah, podemos até colocar o Valverde como quarto, que são quatro jogadores com muita qualidade quando tem essa bola em velocidade, quando progride em velocidade no campo defensivo. Então, o Bayern vai ter bastante trabalho. Tuchel vai ter que elaborar uma boa estratégia para conseguir inibir, principalmente, o corredor esquerdo ofensivo da equipe do Real Madrid.
Sim, com certeza. Tende a ser um jogo bem interessante. Dois confrontos bem interessantes, como o Vini disse. É um clássico da Europa, né? E são. Eu nunca vi uma eliminatória Real Madrid e Bayern chegando no segundo jogo já decidida, né? A gente viu. Talvez o placar mais elástico foi aquele 4x0 do Real Madrid na Baviera. Inclusive, era um confronto que o Bayern era favoritaço, né? O Real Madrid, inclusive, do Ancelotti. Então, tende a ser realmente um confronto bastante interessante para a gente falar. Futuramente aqui no nosso podcast. Mas vamos seguir adiante, né? Porque a gente tem que terminar essas quartas de final de Champions League. E, cara, eu queria falar do jogo que teve mais emoções agudas desses quatro confrontos aí que a gente pôde presenciar nessa semana, que foi Borussia Dortmund 4, Atlético de Madrid 2, Vini. Que, assim, é um jogo para testar o cardíaco mesmo, né? Assim, O torcedor aurinegro não está acostumado com esse tipo de situação a seu favor, né, em Champions League. Então, até tem um amigo que mora em Portugal que ele é Borussia doente, assim, cara. E o cara ficou ensandecido, assim, com a vitória e da forma que foi, né, uma virada com um grande protagonismo do Sabitzer. Eu queria destacar individualmente esse cara que produziu duas assistências, marcou o gol decisivo. Então, assim, um confronto muito interessante. Foi esse, e assim, contra todos os prognósticos, caiu o Atlético do Simeone, que não conseguiu ser eficaz na sua maior qualidade durante os anos, mas que nessa temporada se desprendeu um pouco, né? Que foi a solidez defensiva, né, Vini?
É, exatamente. Foi um jogo muito bom, porque foi um jogo cheio de reviravoltas, né? E esse é um jogo que, assim, eu confesso para vocês que o que aconteceu ao vivo no dia, terça, o Barcelona fez um gol aos 11 minutos, né? Eu falei, bom, fez o gol, vou assistir o jogo do Dortmund com o Atlético de Madrid, né? Retrocedi ali a transmissão, né? 10 minutos atrás, e vi desde o início. Né? E aí, quando fosse para o intervalo, eu botava no ao vivo, porque eu não ia perder nada. Ia conseguir ver o segundo tempo ao vivo. Ao mesmo tempo que eu não sabia o resultado da volta lá do. Eu não sabia o resto do jogo do Barcelona. É, então fui ver o jogo do Dortmund ao vivo. E assim, me pareceu um jogo muito interessante porque o Dortmund foi muito paciente desde o início, sabe? Tinha que remontar contra uma defesa recuada. E assim, eu acho que desde do pico de defesa sólida do Atlético de Madrid, eu acho que o Atlético de Madrid deixou de ser aquele time que era intransponível, né? Desde aquele pico ali, 2015, 2016. Depois dali, que foi quando o time focou muito mais seus reforços para atacantes, acho que a gente viu um Atlético de Madrid que, quando precisou defender o resultado, não conseguiu. E eu acho que esse jogo é mais uma prova disso. No entanto, eu acho que foi um jogo que o Dortmund teve muito mérito construindo o jogo. E aí, até uma coisa que eu cheguei a comentar no Twitter foi a atuação dos dois zagueiros, né? Hummels e Schlotterbeck foram muito importantes construindo, com a bola rolando, justamente porque o Atlético de Madrid era um time que estava recuado e era um time muito perigoso em transição. Tanto que no início do jogo, numa transição, o Morata teve uma chance muito clara, né? No mano a mano com o goleiro Kobel, e acabou perdendo. Então, o Dortmund teve que cuidar muito bem da bola. Muito bem. E aí, os zagueiros eram muito importantes construindo também. Então, muitas das chances que a gente pode ver depois nos melhores momentos, ou reassistindo o jogo, a gente vai ver que os zagueiros, eles estão envolvidos nessas chances de gol, né? Inclusive, você citou aí a questão do Sabitzer, o jogo começa com ele perdendo um gol feito, né? Seria um gol feito logo no início. E aí, ficaria muito a pecha de uma desclassificação no Sabitzer, porque logo no início perdeu um gol que poderia, sabe, mudar a história do jogo, né? Justamente tomar um gol cedo muda muito a estratégia dos times. E ele foi decisivo também no jogo, ao longo da partida, fazendo gol e aparecendo em chances claras de gol, além dos zagueiros, né? Que eu mencionei, que se a gente olha para o 1-0, o 1-0 nasce de uma trivela do Hummels, encontrando ali o Brandt na área para marcar o gol. Outro personagem da eliminatória, né? O Brandt. Eu acho que a gente pode também elencar alguns personagens dessa eliminatória. Eu acho que o Hummels é um deles. O Sabitzer, por ser decisivo no jogo da volta, é outro. O Sancho, para mim, pelos dois jogos, porque ele, no primeiro jogo em que o Dortmund joga muito mal, ele era o cara que estava desequilibrando o jogo, era quem mais criava chances de gol, era quem tentava tirar o time do buraco. E, de novo, jogando agora aberto pelo lado esquerdo, né, ele inverte durante a partida, ele também participa de uma chance de gol. No 2-0, inclusive, é quando ele participa encontrando um bom passe, criando jogo aberto pelo lado esquerdo, né? Então, Sancho, para mim, é um personagem da partida, e o Brandt também, né? Então, são alguns personagens dessa classificação, mas eu acho que tudo parte muito pela paciência do Dortmund, que teve, né, para começar o jogo, e teve em outro momento, que é quando o Atlético de Madrid empata o jogo, né? Então, assim, o Atlético de Madrid fez um gol que estava forçando a prorrogação, né? E aí, logo depois, era um gol que estava classificando o Atlético de Madrid durante o jogo. E o Dortmund em nenhum momento se desesperou. Manteve a sua posse mais baixa, né, de ritmo mais baixo, e, de novo, com a bola, construindo com a bola, encontrou um espaço em dois lances muito mal defendidos pelo Atlético de Madrid e marcou dois gols muito rápidos, novamente, o 4-2, que deu a classificação. E aí entra de novo aquilo que eu falava do Atlético de Madrid não conseguir segurar resultados, defender resultados, coisa que antigamente era uma certeza. Se o Atlético de Madrid fazia um gol antes, 1-0 antes, era muito difícil passar. E a gente tem visto que nos últimos anos não tem sido muito isso. O Atlético de Madrid deixou de ser aquela super rocha defensiva. E a gente viu isso nesses dois gols que o Dortmund encontrou no final, até porque o Atlético de Madrid fez várias alterações lá logo no intervalo que funcionaram, deram muito certo. O Riquelme, o Barrios entraram bem, o Ángel Correa entrou muito bem, só que depois dos gols que o Atlético também tomou, eu acho que o time sentiu emocionalmente e não conseguiu retornar para o jogo, tanto ao ponto de não conseguir nem criar uma chance de gol no abafa no final. Então, acho que o Atlético de Madrid vai lamentar uma chance de ouro de ter passado, porque durante a partida conseguiu se recuperar, buscar um 2-0, fora de casa, num estádio muito difícil, e deixou uma chance fácil para quem sabe, entre aspas, fácil, para estar na semifinal. Né? O Barcelona também lançou o jogo, deixou. Mas eu acho que são chances que o time vai lamentar, justamente porque passou pelo time, um dos times mais difíceis, né, nas oitavas, que era a Inter. E quando teve a sua chance também de construir um placar, o Lucas até citou na semana passada que o Atlético de Madrid deixou a chance de ouro de ir para a Alemanha já meio que encaminhado, deixou também essa chance de ouro depois que buscou o 2-2.
Pois é, eu acho que você cita algo muito importante, decisivo nessa eliminatória, que é o controle emocional do Dortmund depois de tomar o empate, né? Porque o primeiro tempo foi muito eufórico, né? Conseguir não só fazer 1-0, que já era algo muito importante de início, assim, depois de perder uma chance como a do Sabitzer, e logo em seguida fazer o segundo, que era o gol que estava credenciando a classificação do Dortmund na primeira parte, com um bloco ofensivo muito bem, assim, o Sancho, como você bem citou, bastante leve, assim, bastante solto no campo, as ações com muita confiança, algo que já não se via há algum tempo, né? Inclusive no próprio United, quando ele ainda jogava regularmente, não estava tão à vontade assim como a gente viu nessa eliminatória pelo Borussia. E assim, quando toma um empate num tiro curto assim de segundo tempo, é algo muito impactante, até por ser na Muralha Amarela, né? Porque você tá ali meio que decepcionando o teu público mais uma vez, né? Como eu bem disse, o Dortmund já não tá acostumado nesse tipo de situação ser o premiado, né? Ser o vencedor, né, Lucas? E nesse caso, o controle mental foi muito importante, porque a partir disso conseguiu achar dois gols quase que consecutivos, né? E aí, a partir desses dois gols consecutivos, foi o que o Vini falou: o Atlético já não conseguiu retomar. Então, eu coloco muito crédito para esse controle mental e queria que você discorresse um pouco disso também, porque eu vejo que você dá muita importância, sempre cita esse tema aqui nos podcasts.
É, foi importantíssimo, né, Gabi? Até porque é uma equipe que fazia tempo que não chegava em momentos decisivos assim, né, na Champions League. E ela já vem com um embate muito forte da temporada passada, que por um gol acabou não dentro do Signal Iduna Park, acabou não marcando esse gol e não foi campeão da Bundesliga. Até o Jude Bellingham estava compondo o grupo do Borussia Dortmund temporada passada, e vem com esse baque muito grande, essa pressão muito grande da torcida, querendo que o time consiga vencer esse revés, e tem um revés dentro da própria partida, dentro de sua casa, porque já é uma pressão a mais, os torcedores pressionando. Até pelo ótimo ímpeto da equipe na primeira etapa, conseguindo marcar os gols em jogadas bem trabalhadas, e aí no segundo tempo parece que tudo pode desmoronar por um gol contra do Hummels, ser totalmente sem querer, um dos principais jogadores da equipe do Dortmund na partida, mas teve uma infelicidade, e logo depois, logo em seguida, no intervalo pequeno de tempo, teve o gol do Correa. E o torcedor começa a desconfiar, né? Será que o Dortmund mais uma vez teve a faca e o queijo dentro de sua casa, vai perder essa grande oportunidade de chegar numa semifinal de Champions depois de muito tempo, mas aí vai lá e os jogadores demonstram muita personalidade, né, para vencer essa adversidade. E é isso que acaba transformando o Signal Iduna Park também com um caldeirão, né? Porque os jogadores conseguem depois fazer o terceiro gol. E aí dá uma tranquilidade a mais, o Atlético até sente um pouquinho, porque a torcida vem junto após o terceiro gol, e logo depois tem o quarto e acaba garantindo a classificação. Mas algo que a gente tem que destacar é o trabalho do Terzic, né? O Dortmund vem na Bundesliga, não faz uma boa Bundesliga, tem algumas inconsistências, não consegue manter uma regularidade, mas no jogo de ontem, no jogo de terça, ele conseguiu realizar um ótimo plano, porque para conseguir adentrar nessa linha de 5 da equipe do Atlético de Madrid, nesse 5-3-2, a equipe do Dortmund, no momento que construía num 2-3-5, porque tinha o Henrique, que é o primeiro homem de meio campo, alinhado com os dois laterais. E aí tu tinha o Tchola Terbeck e o Hummels também, né, nessa fase de construção. E mais à frente, acho que o diferencial foi o Terzic dar essa liberdade de movimentação para o Sabitzer. Porque o Julian Brandt foi o meia interno pela esquerda, e o Sabitzer teve total liberdade para ser esse meia interno pela direita. E o Sabitzer é um jogador que em muitos momentos conseguia infiltrar muito bem na última linha da equipe do Atlético de Madrid, causando esse desconforto. E tendo esses dois jogadores internos, eles buscavam sempre as costas do Coque, que é o jogador, que é o meio-campista central nesse 5-3-2. Porque os dois meias do Atlético de Madrid, eles buscavam fechar, realizar coberturas em cima dos homens abertos da equipe do Dortmund. E aí, por dentro, o Dortmund buscava dessa superioridade numérica em cima do Coque. E o Sabitzer e o Julian Brandt foram importantíssimos nisso. E conseguiram gerar muito jogo, né? Porque o ADM começa como o meio esquerda, com o Sancho, o meia pela direita, mas durante o primeiro tempo, durante todo o confronto, ele realiza essa mudança constante, né? Do Sancho caindo mais pela esquerda, o ADM pela direita e vice-versa. Então, tenta desequilibrar o sistema defensivo da equipe adversária. Mas acredito que, utilizando o Julian Brandt como esse meia interno e também o Sabitzer, desequilibrou o sistema defensivo da equipe do Atlético de Madrid, porque foi um 5 contra 5, e mais os dois laterais da equipe do Dortmund, que também tem muita força ofensiva, né? Eu acho bem interessante os dois laterais, são bem equilibrados, conseguem defender bem quando o Dortmund perde a posse de bola, mas quando tem a posse de bola se colocam muito bem para receber esse passe, e até o Maddison fez um gol, né? Acabou após uma boa triangulação pelo lado esquerdo, o Maddison conseguiu atacar a área pelo lado esquerdo e marcou um gol. Então o Dortmund conseguiu pesar muito bem essa última linha da equipe do Atlético do Atlético de Madrid causou esse desconforto. E aí a gente acaba destacando o trabalho do Ter Sitte, né? Que muito lá na Alemanha é contestado em alguns momentos, mas demonstra ter realizado um plano de jogo que deu muito resultado. E o Dortmund sai com a classificação agora para enfrentar um PSG, se eu não me engano. Teve o duelo entre os dois na fase de grupos. O Dortmund acabou empatando dentro de casa e perdendo em Paris. Mas, se eu não me engano, nesse segundo jogo de volta do Dortmund contra o Paris dentro de sua casa, o Dortmund teve a oportunidade de tirar o PSG da Champions, né, em algum momento. E acabou, como não ganhou, acabou empatando. O PSG empatou e o Dortmund não teve essa oportunidade. Perdeu a oportunidade de tirar um forte concorrente. E agora, vão disputar uma vaga na final, né?
Exatamente. Como você deixou o gancho, a gente encerra, vai encerrar o episódio falando de PSG e Barcelona, que também, cara, foi um jogo que teve uma virada impressionante, muito a partir da expulsão do Ronald, né, Vini? E isso gerou uma polêmica, inclusive, porque o Gundogan, pós-jogo, disse que um zagueiro só pode dar um bote daquele se ele tem muita certeza que ele vai pegar a bola. Ainda mais quando é o início de jogo, porque quando você tem um a menos desde o início, você basicamente mata a partida, isso é as aspas do Gundogan, né? E isso gerou um desconforto, porque o Ronald foi um evento em que foi, eu não sei exatamente o teor do evento, né? Mas ele estava no evento e ele foi perguntado sobre isso. E ele diz que ele tem valores e códigos e ele prefere ficar na dele em relação a essa declaração. Então, assim, né? Fica um. A gente não vai abordar exatamente essa declaração. Mas dá para dizer que o Gundogan estava certo, mas ele escolheu talvez o momento errado para falar isso, né, Vini? No caso também para quem ele está falando, né? Ele poderia falar isso internamente no vestiário. E foi uma boa parte das críticas da imprensa vieram do público veio a partir disso. Mas a gente viu um Barcelona que dava sinais que conseguiria passar, controlando bem o PSG como foi na ida, controlando principalmente o Mbappé, mas a partir da expulsão e cansando demais por ter menos a bola. A coisa degringolou, né?
Exatamente. Eu acho que esse é um jogo que o Barcelona vai lamentar por anos, assim, porque era uma chance também de ouro de estar na semifinal. Começou o jogo de uma maneira muito parecida como foi na ida, com novamente o Lewandowski jogando muito bem de costas, gerando apoio e arrastando essas marcações individuais, né? De novo, o PSG utilizou marcações individuais. E ficava um rombo no meio do miolo da zaga ali, a linha sempre ficava toda desequilibrada. E é um jogo que o Barcelona vai lamentar, porque fez um jogo histórico fora de casa, né? Contra o melhor jogador do mundo, né? Contra o time do melhor jogador do mundo, que é o Mbappé. E assim, poderia ter coroado com uma classificação, sabe? E eu acho que o que também possa ter pegado nesse elenco para esse elenco do Barcelona foi, eu acho que experiência, sabe? Porque é um time jovem, a base do time é muito jovem. É claro que tem os jogadores mais experientes, como Lewandowski, o Gundogan, né? O Ter Stegen. Mas, no geral, se a gente olha para o time, é um time jovem, sabe? Os outros jogadores bons do time são muito jovens. Então, o Ronald Araújo é novo, o Pedri é muito novo, o Lamine, né? O cara é muito novo, o cara é menor de idade ainda, é novo, sabe? É um time jovem demais. Eu acho que o que faltou para o Ronald talvez foi experiência realmente. Eu diria, inclusive, que as declarações do Gundogan demonstram, na verdade, uma diferença de mentalidade nesse momento. Mas, novamente, né, o Gundogan fez parte do City, que é um time vencedor, né, atualmente. Ele fez parte de uma hegemonia, né, um time que está dominando, né, a Inglaterra. Então, ele já tem uma mentalidade diferente, uma mentalidade realmente de um vencedor, uma mentalidade de alguém que parte de um time vencedor, tipo Bayern, tipo Real Madrid. E eu acho que o Barcelona atual, que não tem tanta experiência assim, talvez pecou nessa classificação por isso, porque talvez ali pro Ronald seria entender, ser mais fácil tomar o gol e jogar com 11 o resto do jogo do que fazer a falta, ter a certeza do vermelho, porque era uma situação muito muito óbvia de gol, e deixar o resto do primeiro tempo, 15 minutos, e o segundo tempo inteiro com a menos. Isso prejudicou, porque o PSG tinha mais a bola, mas não gerou nenhuma ameaça de gol, né? Só que começou a gerar depois da expulsão, né? Que foi depois do 1 a 0, inclusive, uma vantagem que o Barcelona já tinha construído. E foi muito difícil para o Barcelona lidar com essa desvantagem, porque o PSG, já com 11, 11 contra 11, abria muito o campo com os dois pontas, né? Com o Barcola de um lado e com o Dembélé do outro, né? Abria muito. E isso geralmente é uma receita, né, para quem joga com uma vantagem numérica, abrir bastante o campo porque vai acabar gerando espaço. Então o Barcelona estava muito por dentro, né? Tava muito por dentro ali num 4-4, no 4-4-1, no 4-4-1, né? Com um atacante só na frente e estava tendo dificuldade para defender justamente essas pontas, esses lados do campo. O Barcola jogou muito bem, né? Apesar de jovem, acho que inclusive acabou consolidando o seu espaço no time titular, porque fez uma atuação muito sólida, sabe? Muito, muito boa realmente. E aí depois no outro lado também vai entrar o outro destaque do jogo, que é o Dembélé, sem dúvida nenhuma, por toda a história que circula, né, porque ele é o ex-jogador do time, teve uma passagem conturbada no Barcelona, saiu de graça e foi completamente decisivo na eliminatória, né, marcando gol, criando chances de gol, e o Barcelona, se a gente vai olhar assim para como ele controlou a questão do Mbappé, ele teve sucesso, né? Nos dois jogos o Mbappé realmente não fez muita coisa. Fez dois gols no jogo da volta, fez, mas tudo muito circunstancial. Um de pênalti, o outro numa situação já de desespero ali do Barcelona. E que também leva a crer que assim, o cara num dia ruim marca dois gols, né, decisivos. Então é algo que sempre é interessante a gente olhar para esse ponto de vista também. Então, mas eu acho que o Barcelona vai olhar para esse jogo com, assim, sabe, vai olhar para ele e vai sentir muito arrependimento, assim, sabe, de como as coisas poderiam ter sido diferentes, justamente porque saiu num 1-0 na frente, com um grande lance ali do Lamine, né, no mano a mano com o Nuno, e depois deixou tudo ruim numa expulsão do Ronald, que poderia ter sido evitada. Poderia sofrer o gol e jogar o resto do jogo com 11, e ainda estaria numa vantagem, né, e enfim, vai lamentar.
Pois é, e aí o Vini toca num ponto importante, porque eu até vi o Elano falando sobre isso, e é muito engraçado, né? Porque quando o cara tem estrela, é difícil você ofuscar ele, por mais que você faça uma boa partida. E o Dembélé, dá para dizer que foi o cara do PSG nessa eliminatória, né? Mas no final, quem faz os dois gols da classificação é o Mbappé. E com toda a estrela que ele tem, a gente até postou no Twitter e muita gente veio. Não criticar, mas assim, questionar por que que a gente tava apostando no Mbappé. E a gente cita só a estrela, a gente não fala que ele jogou muito, que ele destruiu a eliminatória, só ele fala a estrela, que ele decidiu a eliminatória com a estrela dele. E isso não tem como brigar, né? Não tem com que você brigar com isso, porque a estatística tá ali, o registro tá ali, ele fez a parte dele quando precisou, né? Apesar do que o Vini disse. De ter ficado um pouco sumido e foi muito bem neutralizado pelo Barcelona nesse sentido. O trabalho do Koundé, principalmente, até com um jogador a menos, foi muito importante para que tirasse um pouco das armas do Mbappé nesse sentido. E Lucão, a gente tem que falar do Dembélé, né? Eu queria que você falasse dos dois, né? Porque o Mbappé é sempre uma arma, se ele tá jogando, se ele não tá, se ele tá ativo, se ele não tá, né? Ele vai ser uma arma. Mas o Dembélé tá num momento especial, né? E a gente viu um Dembélé diferente, um Dembélé enérgico contra o Barcelona. Ele não tem essa característica nele, né? Essa energia durante o jogo, essa paixão realmente. A gente conseguiu ver isso de alguma forma. E num adversário que é o seu ex-clube, né? Que durante muito tempo ele foi muito questionado, criticado, e só na última temporada ele conseguiu render o esperado, né? E pelos motivos dele, ele quis sair. Mas foram duas figuras interessantes de se destacar, né? Porque, complementando o que o Elano fala, o Elano citou uma situação de que eles enfrentaram a Inglaterra no em Wembley, né? Pela seleção brasileira. Kaká faz aquele golaço arrastando o Messi até o gol. E o Elano fez dois gols. E ninguém falou do Elano, todo mundo falou do Kaká, né? Então, quando o cara tem estrela, é difícil você ofuscar ele, né, Lucão?
Sim, Gabi, principalmente o Mbappé, né? É o quinto gol que ele marca atuando fora de casa contra o Barcelona na Champions. E ele só fica atrás do Cristiano Ronaldo, que já marcou contra o Ajax, mais gols na casa do Ajax. Então, o Mbappé é um grande carrasco do Barcelona. E falando do Dembélé, mais uma vez a lei do ex funcionou, né? No primeiro jogo já tinha feito gol, agora mais uma vez. E é um jogador que a gente vê que a mudança de ares para ele foi fundamental, né? De ter saído do Barcelona, onde ele estava sendo muito cobrado, porque não conseguia manter uma regularidade de atuação. Quando ele jogava duas, ele acabava se lesionando e ficava praticamente um mês fora. E a gente sabe como é difícil para o jogador, né? Quando ele se lesiona, até ele voltar novamente a adquirir ritmo de jogo, a confiança, que é muito importante, desenvolver essa confiança dentro da equipe, demanda muito tempo. E o Dembélé era assim, ele não conseguia ser constante na equipe do Barcelona. E ele foi contratado por um valor muito alto, né? Então a cobrança sempre foi muito muito grande em cima dele. E se tornou, chegou um momento que se tornou bem difícil a continuidade dele no Barcelona, até com a chegada do Xavi. O Xavi conseguiu retomar um bom futebol do Dembélé, mas ele teve a oportunidade de ir para a França, né? Onde ele jogaria com o Mbappé, outro compatriota, outros jogadores também que São Francisco, e dão essa importância pro Dembélé, dão essa confiança pro Dembélé, e isso é muito importante, principalmente pro perfil do Dembélé, né? Que ele aparece ser um cara mais tranquilo, mais quieto, assim. Então ele precisava de um clube que acolhesse, e é aí que ele tá conseguindo novamente jogar um futebol de alto nível, né? Sendo um jogador que desequilibra o jogo. E algo que a gente tem que destacar é que, com a mudança do Luis Henrique do primeiro para esse segundo jogo, tirando o Asensio e colocando o Mbappé centralizado como esse falso 9, abrindo o Barcola pela esquerda, Dembélé pela direita, o time ficou muito suscetível das jogadas individuais, né? Do mano a mano. E tem um dado bem interessante. Porque o PSG, ele buscou, os jogadores do PSG buscaram, no primeiro tempo, realizaram 22 dribles. Os 12 foram bem-sucedidos. E isso foi o maior número em um jogo de Liga dos Campeões desde o início de 2018, desde a temporada 2018-19. E se a gente considerar que durante esse meio tempo teve Neymar e Messi na equipe do PSG, chama muita atenção, né? De como esses jogadores do PSG, tanto o Dembélé como o Barcola, também o Mbappé, um pouco mais discreto, conseguiram ter esse duelo individual e ganhar esses duelos em cima dos marcadores da equipe do PSG. E no momento que ainda o PSG estava, o jogo estava com 11 contra 11, a gente viu o Mbappé saindo bastante da referência, tirando a referência dos zagueiros da equipe do Barça, até para sair um pouquinho do Araújo, porque é um jogador que no mano a mano é abissal. E no momento que o Mbappé ele sai um pouco da referência, quem estava pisando bastante dentro da área para atrair um dos zagueiros da equipe do Barcelona, e aí consequentemente abrir espaço para o Mbappé, era o Fabián Ruiz. Fabián Ruiz teve uma participação bem interessante, porque ele era esse meio-campo que pisava dentro da área para visar atrair um dos zagueiros do Barcelona, e aí consequentemente criar esse espaço para o Mbappé vir de trás e finalizar. E aí, quando a equipe do PSG conseguiu ter essa superioridade numérica, ter esse 11 contra 10, o PSG começou a construir praticamente num 3-3-4, né? Porque deixava o Nuno jogava ao lado do Lucas Hernandes e do Marquinhos, fazia essa linha de três. O PSG tinha essa linha de três meio-campistas também mais à frente, com o Vitinha sendo esse primeiro homem, com o Emery, o meia mais aberto pela direita, o Fabián Ruiz, o meia mais aberto pela esquerda, e o Hakimi se colocava como esse quarto homem mais ofensivo, né? E o Hakimi sempre partindo por dentro, para conseguir atrair a atenção do João Cancelo e abrir o corredor para o Dembélé, para criar esse desconforto em cima do João Cancelo e também do zagueiro do Barcelona. E foi por ali que o PSG conseguiu criar a penalidade, uma penalidade bem infantil do João Cancelo em cima do Dembélé. Então o PSG conseguiu criar essas dinâmicas para vencer esse sistema defensivo da equipe do Barcelona. E a gente sabe, né, em jogos desse nível, perder um jogador é crucial. São detalhes assim que fazem muita diferença. Porque se a gente fizer um comparativo no jogo do Dortmund, que a gente comentou, teve o lance do Morata, que o Sabitzer estava correndo atrás do Morata. E ali o Sabitzer, ele poderia plenamente fazer a falta, ser expulso e o Morata não fazer o gol. Só que daí deu tudo certo pro Sabitzer, né? Ele deixou o Morata conduzir, o Morata perdeu essa grande oportunidade e depois o Borussia Dortmund conseguiu se sobressair. E nesse jogo o Araújo tomou a outra decisão, né? A decisão que é incorreta, né? Não deixou o Barcola finalizar, acabou fazendo a falta, resultou no cartão vermelho e acabou prejudicando a sua equipe. Então, para a gente ver, né, a importância dessa tomada de decisão mesmo em segundos, em milésimos que o jogador tem durante o campo. Sabe que você tomou a decisão certa, ainda contou com a sorte e o Araújo acabou tomando a decisão errada e contribuiu para que o PSG conseguisse a classificação.
Bom, como vocês podem ver, uma análise bem profunda nossa aqui, 1h20 da gente falando sobre os quatro confrontos de quartas de final. E assim, foi um tempo bem gasto da nossa parte, porque foram quatro confrontos com muitos aspectos a se citar, a se destacar, muitas nuances, muitas reviravoltas, e lógico, a gente destacou também várias questões que vão ser base também para a gente começar a traçar as semifinais que a gente vai. Analisar mais especificamente no futuro próximo, né? Até pensando num contexto de ver como é que essas equipes vão se desenrolar em campeonato nacional também, em questão também de se preocupar com lesões. Mas baita episódio, mais uma vez, e agradeço aos senhores. Valeu, Vini.
Valeu, Gabo, foi um prazer e até a próxima.
Valeu, Vini. Valeu, Lucão. Valeu, Lucas Goulart, mais uma vez conosco. A casa é sua, você sabe. Já é um integrante de Código Euro, é um eurófilo, dá pra te dizer assim. Mais uma vez, semana que vem estamos de volta.
Valeu, Gabi. Valeu, Vini. Grande abraço para nossa audiência e é um prazer sempre estar com vocês, falando um pouquinho de o que está acontecendo na Europa e a gente conseguiu acertar bastante o que ocorreu nessas quartas de finais, e agora a gente na expectativa, né, para acompanhar as semifinais, que possivelmente os jogos serão ainda melhores. Grande abraço.
É isso aí. Grande abraço, futeboleiros e futeboleiras. Voltamos na próxima semana. Esse foi o Código Euro 58. Valeu!